Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Lembrando você que nós todos estamos aqui nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. É, aproveita, vai lá no canal do Fisiortopedia, segue a gente, né? Dá aquele joinha, dá o curtir no nosso vídeo. E lembrando que você consegue, através do Spotify e através do YouTube, você consegue clicar no sininho para ser notificado toda vez que a gente lançar um episódio. E você sabe que a gente tem aqui vários tipos de podcast. A gente tem o meu podcast, que é o Aprender e Empreender, onde a gente fala um pouco de carreira, de negócios, de empreendedorismo. Tem o podcast do Rafa e do Fukuzawa, onde eles falam mais da parte técnica, né, da fisioterapia. Tem um podcast da professora Ana Maria Siriani, onde ela fala do Aprender a Ensinar, que é mais voltado para as pessoas que pensam, vislumbram uma carreira docente. E tem o nosso podcast internacional, né? Que é com o Sara Giotto, com a Thier, onde a gente sempre recebe lá um gringo com um super assunto legal. Então, é uma inovação que a fisiortopedia está trazendo aí para você em parceria com a Pedro, né? E ajuda a gente a espalhar esse podcast, a espalhar essa mensagem de empreendedorismo, como a gente sempre diz aqui, a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Bom, hoje tem um convidado muito especial, um cara que me acompanha há bastante tempo já. Eu tenho o prazer de dividir meu dia clínico com ele. A gente sempre se pega debatendo as questões clínicas, as questões científicas. A gente sempre discute os assuntos em pauta na fisioterapia. É um cara com quem eu tenho muito orgulho de trabalhar junto, com quem eu tenho o prazer de dividir a trincheira do dia a dia. E ele é fisioterapeuta, ele é do interior de São Paulo, é mestre também pela Unifesp e tem o grato prazer de contar com ele na minha equipe. Ele é um dos líderes da minha equipe e é também a minha referência dentro da equipe no assunto mais científico, no assunto acadêmico, onde a gente consegue fazer alguns trabalhos em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com os nossos amigos, e até os nossos encontros, as nossas reuniões também são comandadas por esse meu amigo, por esse meu irmão que trabalha comigo, com quem eu tenho o prazer de dividir. E o meu convidado de hoje é o colega fisioterapeuta Thomas Pesavento. Bem-vindo, Thomas.
Hélio, muito prazer fazer parte da história do seu podcast. Eu vejo essa participação como um presente. E, poxa, quero aproveitar muito aqui. Até perguntei durante a semana quanto tempo dura. Aí você falou uma hora, eu falei, nossa, acho que é pouco, porque a nossa conversa vai embora e a gente tem um entrosamento gigantesco. Quase 10 anos juntos já. E realmente, assim, é uma história muito bonita. Aprendo constantemente com você. É um privilégio trabalhar todo esse tempo com você. Se eu sei um pouquinho, eu devo muito a você.
Pô, cara, muito obrigado. A recíproca é muito verdadeira, é um prazer dividir. Vocês, já falei isso para você, meu camisa 10, né? meu homem de segurança, meu homem de confiança do time. É uma referência para mim e também é um contraponto, um cara muito diferente de mim, né? Então, no salão, a gente se mostra bastante diferente um do outro, assim, mas a gente não deixa de ser complementar, né, cara? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Então, eu considero o consultório, ainda mais o consultório do jeito que a gente desenhou o nosso lá na clínica, porque a gente não fica cada um na sua sala, né, como médicos, muitas vezes, né? A gente é mais parecido com uma selva, né? Então, tem gente que...
Sim.
Tem animais lá que sobem bem em árvore, tem animais que rastejam, outros nadam, outros voam. São características, qualidades e talentos diferentes que se complementam, né? E é muito legal ver essa sinfonia tocando, né? Porque são pessoas tão diferentes, mas assim a gente consegue perceber uma energia muito legal no nosso trabalho. A gente vive, passa o dia dando risada, escutando um monte de coisa engraçada, um monte de besteira também, que faz parte do dia a dia, mas também a gente consegue conversar sério lá, a gente consegue fazer grandes reuniões lá, umas reuniões muito legais. Aliás, ultimamente, parabéns pelas reuniões que a gente tem conseguido fazer. A gente tem conseguido fazer grandes encontros lá, coisas emocionantes de se ouvir, pessoas com uma evolução franca na carreira, Flavinha, todo o pessoal que a gente já recebeu lá. Então, acho que a gente está escrevendo junto aí uma história muito legal. Beza, eu quero abrir esse podcast. A gente tem um assunto aqui hoje bem aberto. Não quero focar num foco, focar num tema apenas. Eu quero, acho que, falar um pouco de carreira, falar um pouco de percepção. Eu acho que você, nesse momento, também é um momento onde a gente faz aquele checkpoint, assim, olha para trás, contempla um pouco o que passou. Poxa, que coisa legal, quanta coisa boa, algumas coisas ruins. Putz, eu aprendi tanto com as boas quanto com as ruins, né? Todas elas me ensinaram alguma coisa. Então, é um momento também de contemplação, né? A gente aí está dividindo aí 10 anos de parceria, 10 anos juntos, 10 anos dividindo esse front. E é muito legal, mas eu quero perguntar para você uma pergunta que eu acho que nunca te fiz. Com tanta coisa para fazer nesse mundo, Pesavento, por que fisioterapia, cara? O que que aconteceu com você? Você bateu a cabeça? Deu algum problema? Fala aí.
Então, tudo começou no meu ensino médio. Meu ensino médio, meu desinteressante. E esse desinteresse era da minha parte. Então, enquanto alguns colegas, eles já deslumbravam, cursos, universidades, eu fui ficando para trás. Porque realmente eu não encontrava minha praia. Então, nesse período do colegial, eu fiz curso técnico, até trabalhei no McDonald's para ver se para dar um chacoalhão mesmo e assim e nada me interessava, apesar que assim a longo prazo algumas coisas me ajudaram muito. Por exemplo, trabalhar no McDonald's me trouxe pontualidade, disciplina financeira, então mas a princípio eu faltava brio sobre cada cenário. O terceiro colegial já estava no seu segundo semestre e é hora de respirar. E depois que você vira pai, os clichês são todos verdadeiros, né? Bregas, né? Todos são bregas, mas verdadeiros. Aí eu olhei para as referências em casa. Então, meus pais tinham uma questão muito social envolvida. Sempre tiveram. Principalmente a minha mãe. Minha mãe é uma referência lá na cidade. Eu sou de Botucatu, interior de São Paulo. E tinha essa veia de cuidado, de essa veia humana. E eu, a disponibilidade de curso, de cursos próximos à minha casa, era um curso de fisioterapia. Era uma faculdade particular, Faculdade Marechal Rondon, e fiz a inscrição, fiz a prova, passei, e realmente, assim, 17 anos, eu não tinha maturidade nenhuma para decidir o que realmente eu queria. Só que conforme eu comecei a ouvir meus professores, aquilo começou a tomar conta. Aquilo começou a realmente fazer sentido. E eu tinha um estágio em uma ONG que atendia crianças neurológicas. E eu fui visitar sem compromisso nenhum, e aquilo começou a tomar mais sentido ainda. Então, Hoje a minha área é a área musculoesquelética, mas eu sempre gostei muito da parte clínica. Curiosamente, né, o fisioterapeuta, a maioria dos fisioterapeutas escolhem a fisioterapia pelo esporte. Eu nunca pensei na área esportiva. Eu sempre gostei muito da parte clínica. E claro que depois você vai amadurecendo na área, né? Então na área ortopédica. E claro que a demanda esportiva é muito grande. Então, mas o cenário clínico, né, me encantava muito. E começou a fazer sentido. Começou a fazer sentido. E realmente, assim, eu não quis saber de salário, eu não quis saber quanto ganha, porque tem muito disso, né? Quanto eu vou ganhar aqui? Eu nem sabia valores, eu nem prestei atenção. Eu acho que era um momento de conexão mesmo com a profissão, de saber a importância do fisioterapeuta, na vida de cada paciente, de cada pessoa, e isso cresceu e cresce até hoje.
Legal. E a graduação foi uma coisa fácil para você? Foi uma coisa difícil? Como é que foi? Como é que era você? Qual que era o seu comportamento? Isso fazia parte de você uma formação daquele tipo? Ou foi uma ruptura? Porque para mim, por exemplo, sempre foi saúde. Eu nunca sabia, eu não soube o que eu queria fazer na saúde. Prestei vestibular para odonto, prestei vestibular para medicina, prestei vestibular para fisioterapia sem saber o que era fisioterapia, porque não tinha internet, não tinha nada para descobrir o que é, para você pesquisar profundamente sobre um assunto, né? Hoje você abre lá, pô, você vê vídeos de gente atendendo neuro, atendendo na UTI, atendendo na ortopedia. Na minha época não tinha nada e eu meio que entrei porque, meu, vou ver o que é isso aqui, entendeu? Para mim foi um processo onde eu fui me apaixonando pela profissão. Para você foi um processo natural, foi impactante? Como é que foi isso aí?
Não, eu acho que é isso mesmo. Foi crescente, como a sua também. Acho que foi crescente. Não tinha amor, não tinha certeza. Tem muito fisioterapeuta também que começa. Ah, meu sonho é fazer medicina, mas fisioterapia. Não, nunca tive isso também. Eu acho que teve essa identificação, né? Eu comecei a falar, essa é minha praia e esse assunto é interessante. Então, por exemplo, meu primeiro ano, comparado com o terceiro colegial, terceiro colegial eu nem pisei na biblioteca. Já no primeiro ano de faculdade, eu estava lá todo dia, eu estava buscando conhecimento, eu estava buscando informações novas, pegando livro, identificando o autor, e tudo isso começou, eu comecei a ter uma saciedade. Então, só lembrando curiosamente, né? Eu fui fazer um. Fui observar o que o biólogo fazia também. Também, né? No colegial, será que biologia? Poxa, biologia é uma matéria legal na escola. A hora que eu vi o que o biólogo, eu fui lá e eu ficava contando inseto na folha, no microscópio. Falei, é isso daqui? Das 8 às 6 da tarde, eu falei, não. Então foi ótimo, assim, realmente, assim, eu acho que identificar, né, porque identificar o não é muito importante, né? E foi crescente. Então, bioquímica, anatomia, as matérias de base, assim. E rapidamente, eu já me inseri num estágio. Foi uma iniciação científica na Unesp de Botucatu. Não tem curso de fisioterapia, nem educação física na Unesp de Botucatu, mas tem disciplinas, que acabam contemplando, né, por exemplo, a medicina, a biomedicina, e tem, a pós-graduação. Mesmo estrito e lato senso. E eles precisavam de uma iniciação científica. E eu fui bater lá. Só que a vaga era para quem estava no segundo ano de faculdade. Eu estava no primeiro ano, segundo semestre. Mas eu fui lá né? Eu acho que a oportunidade ela não cai do céu, você tem que criar. Eu fui lá, bati na porta e muito curioso, velho, não tinha ninguém, eu não tinha concorrente. Então eu olhei, eu falei, não acredito. Falei, todo mundo já foi embora. Eu falei, tudo bem, eu vim para entrevista da vaga. Eu fui meio que fingindo que não sabia. Ah, é, você tá em, a primeira pergunta é seu curso e que ano, né? Fisioterapia, eu tô terminando o primeiro ano. Ah, poxa, essa vaga realmente é para o né, para quem, para o segundo-anista e tal. Mas eu cheguei e fui muito firme. Cheguei e falei, ó, eu não quero bolsa. Tinha uma bolsa CNPq de R$ 300. Eu falei, ó, eu não quero essa bolsa. Eu tô aqui para aprender, porque foi isso, foi crescente assim, o gosto foi crescendo cada vez mais. Então, eu queria mais, eu queria estar no meio. E deles, aí a comissão lá falou, tudo bem, a gente deixa seu e-mail e a gente vai te responder até sexta-feira. Acho que era uma terça, e sexta-feira eu fui aprovado. Também não tinha concorrência, né? Eu fui aprovado. E desde então eu passava. Tinha uma demanda teórica e prática na iniciação científica, e à noite eu ia para a faculdade. Então, eu acho que a exposição é muito importante. Então, e eu queria muito fazer dar certo. Eu lembro que eu estava, e assim, foram, o CNPq foi um contrato de 3 anos, e depois eu ganhei a bolsa. Eu fiz um tempo de adaptação lá para realmente ver qual é que é esse menino aí. E daí eu consegui a bolsa, durou 3 anos, e assim, depois que eu terminei, eu falei, realmente, eu estava de manhã e à tarde aqui na Unesp, e à noite na faculdade, então consumindo informação, aprendendo com os mais velhos, ouvindo, questionando, minha curiosidade sempre lá em cima. E foi uma época muito maravilhosa. Fiz amigos, foi uma época assim muito de ouro, porque eu acho que a faculdade é a melhor fase da vida. Eu acho que a faculdade realmente é a melhor fase da vida. E eu tive a sorte de fazer a faculdade na cidade dos meus pais. Eu tive minha mãe e meu pai por perto. Esse é um suporte também bem diferenciado. E me ajudou a focar realmente e gastar minha energia com a fisioterapia, com cursos, com amadurecimento, assim, e não só profissional, porque aí você falou assim, você quebrou alguma barreira? Eu quebrei essa barreira do amadurecimento, eu acho, sabe? Eu comecei a ter realmente mais compromisso. Eu acho que tudo parte da conversa inicial, né? A praia, né? Eu tava na minha praia, então eu estudava o que eu gostava. Acho que na escola tinha um pouco de falta de interesse, porque realmente eu não gostava. E quando eu comecei a gostar, aí a coisa ficou divertida, ficou fácil, assim. E não pesava essa carga horária de, dia inteiro na faculdade, dia inteiro na Unesp, e à noite até 10h30, 11h na faculdade. Então, foi ótimo.
Que legal. Que legal. E aí você caminha a sua graduação toda, tal, tem esse suporte dos pais, que a sua mãe, inclusive, é assistente social, né? Para quem ouviu a história da sua
Sim.
mãe aí, sua mãe é assistente social. E aí eu quero puxar um pouquinho para o lado da carreira, né, Pesar? Porque uma coisa que a gente já conversou em outros papos de corredor, de consultório, que a carreira não começa na entrega do canudo, na entrega do diploma, né? A gente sempre discutiu isso e você sempre defendeu que a carreira pode começar antes que isso, né? Então, fala um pouco para mim, onde começa a carreira para você?
É, a carreira começa na graduação. Eu acho que o estágio ele complementa a parte teórica, porque senão você fica muito preso à nota, à prova, e na vida real não é isso, né? É muito engraçado, né? Sempre tem, né? Isso é um clássico, né? Sempre tem a turma do 9 e 10, aí sempre tem a turma do fundão. E eu falava pro meu pai: pai, eu sei de tudo, não me envolvo com nada. Então eu tava entre a galera lá, os CDFs e a turma do fundão. O equilíbrio é muito importante, porque realmente não dá para ficar estudando 24 horas. Tem que, né, como eu te falei, você tá na melhor fase da sua vida, tem que ter um pouco de diversão. Mas é isso, eu acho que eu acho que você já larga na frente, assim, com um estágio, um network. Você acaba vivenciando casos que você vai ver depois de 4 ou 5 anos. Isso é muito tempo. Então, a sua carreira começa na graduação. E você chega realmente, assim, é bem diferente quando no último ano. É só estágio. Eu cheguei bem. Claro que, né, tem o estágio de UTI, tem o estágio de neuro adulto, mas eu cheguei mais preparado também. Eu cheguei realmente muito mais focado, porque após esse período eu tive a prova de aprimoramento. Então você começa a correr atrás de prova de aprimoramento, prova de residência. Então foi um ano que eu realmente estava muito focado, mas eu tinha uma bagagem, né? Então foram lá 3 anos bem investidos, assim, e eu cheguei preparado. E é isso. Acho que tem que a maturidade profissional e pessoal, ela vai crescendo. E como eu falei, coisa simples, assim, pontualidade, chegar no horário. Aqueles 6 meses que eu fiquei no McDonald's, onde eu me arrastava para ir, mas isso me trouxe. Eu não cheguei nenhum dia atrasado. Eu não tive identificação nenhuma. É uma empresa que, se eu não me engano, é uma empresa que promove bastante. Então eu trabalhava limpando o chão e banheiro, mas a ideia era subir. Se você quiser, você tem uma carreira a longo prazo para virar gerente. Mas isso trouxe, eu acho que trouxe pontualidade, trouxe responsabilidade com a pessoa que você vai atender, com os colegas que estão à sua volta. Então, realmente, assim, eu não tinha expertise clínica, né? Bom, tô no quarto ano, mas eu tinha alguns valores que assim, que o degrau subia um pouco mais, assim, que a atmosfera elevava um pouco mais.
Eu concordo com você, eu acho que nem todo mundo teve essa oportunidade, né? Porque fica aparecendo, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu tive a oportunidade de só estudar na minha adolescência ou na minha juventude, ou enquanto me graduava, eu só estudei, eu não fiz, eu não tive a necessidade de trabalhar. Mas eu, na verdade, eu penso ao contrário, né? Eu acho que essa pessoa que não trabalhou, essa pessoa que só atuou depois de graduado, essa pessoa, ela perdeu uma grande oportunidade, né? Ela perdeu uma grande oportunidade de
Sim.
participar de um negócio, participar, por exemplo, se você entra no McDonald's, pode ter mil defeitos ali. Você vai ter uma noção de processo muito, muito bem montada, né? Uma coisa que cada um tem o seu papel e aquilo tem que tocar igual uma orquestra. E isso pode trazer ganhos sem preço para quem vai depois fazer a sua carreira. Você vai ter uma noção de hierarquia bem estabelecida, onde você tem a quem recorrer no caso de um problema, e você tem uma empresa com fluxos muito bem montados, né? Então, eu não vejo como um privilégio o cara que, o moleque ou a menina que crescem sem ter exposição ao mercado de trabalho. Eu acho que isso enriquece. Eu acho que isso traz uma bagagem e também quando a gente está, como eu falei lá, quando eu abri o episódio, quando a gente para contemplar a trajetória, né? A gente olha para trás assim, a gente vê uma trajetória onde, em alguns pontos, a gente passou por bastante dificuldade. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Ninguém gosta de passar dificuldade, mas passar dificuldade é uma coisa que nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a valorizar aquilo que nós conseguimos ou o lugar em que nós estamos, né? Então, para quem nunca teve oportunidade, eu acho que isso é uma oportunidade de trabalhar fora da físio, fazer um trabalho, por exemplo, que não te encanta tanto, você ganha uma resiliência para fazer coisas que você gosta, que pode te tirar, fazer você largar na frente, né? Fazer você se diferenciar das pessoas, além do ponto de você ter uma referência de para onde você não quer voltar, né? É muito importante também você ter, geralmente, né, as pessoas que empreendem, né, e eu não acho que quem empreende é quem tem uma clínica, quem empreende é quem tem uma empresa aberta. Todo mundo é empreendedor. Você pode ser um advogado de um escritório, você pode ser o estagiário do escritório de advogados e você pode empreender na carreira, né? É muito mais do que uma forma de ter um estabelecimento, ter umas paredes levantadas com um telhado em cima, ou ter uma equipe, é você ter o espírito empreendedor. Então, você atende naquele local, ou você trabalha como advogado, como estagiário dos advogados daquele escritório, mas você trabalha como se aquele escritório fosse seu. Você tem esse cuidado. E uma das referências que faz com que você faça aquilo da melhor forma possível é porque você vislumbra e olha um pouco para trás, você sabe para onde você não quer voltar. Então, eu acho que esse senso de sentido, de missão, ou de uma coisa para a qual você nasceu para fazer aquilo a vida toda, né? Ou seja, uma vez o Ricardo mesmo, que você conhece, me perguntou, no meio de uma corrida que a gente corre junto uma vez por semana, ele perguntou, do nada assim: você daria um bom médico, por que que você não fez medicina? E tipo, a impressão que eu tive é que ele enfiou uma mandioca assim na minha garganta, eu fiquei com aquilo atravessado aqui. Eu lembro que eu não respondi nada. Eu falei: puta, sei lá, meu. Aí continuamos correndo, assim, passou depois uns 8 km depois. Eu falei: porra, cara, eu sei por que que eu não fiz medicina. Ele falou: é, voltou no assunto. Eu falei: voltei. Por quê? Eu falei pra ele: eu fiz fisioterapia porque, cara, eu nasci pra ser fisioterapeuta. Eu ia faltar um fisioterapeuta no mundo, entendeu? Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu faço muitas coisas relacionadas à fisioterapia, mas eu me vejo fisioterapeuta e já avisei todo mundo que tem uma coisa que eu não vou abandonar nunca: o consultório. Não vou abandonar. Posso ficar rico, milionário, bilhardário, eu já não tenho tanta esperança disso acontecer, porque eu tô velho para isso, mas o consultório eu não vou abandonar, o consultório é minha grande paixão. Cara, e aí você se forma, você gradua lá em Botucatu, debaixo das asas dos seus pais. Como é que foi essa ideia, assim, com quanto tempo foi de sair de Botucatu e vir para São Paulo? O que que aconteceu? Foi outra batida na cabeça? O que que aconteceu para você sair da cidade e voar?
Então, eu terminei a graduação e prestei o aprimoramento. Entrei no aprimoramento e fiquei mais 2 anos. Então, e a ideia era aprimoramento, mestrado, doutorado, pós-doc, e era um lugar que realmente, assim, eu estava crescendo ali, né? E as oportunidades abertas. Só que eu precisava me desafiar mais. Eu precisava, eu acho que a gente precisa tomar Quem manda na sua carreira é você. Então, onde você vai e qual é seu futuro? Eu precisava sair de casa. Então, duas coisas que eu sempre busquei, eu estou sendo até repetitivo, é o amadurecimento profissional e pessoal. E foi com isso que eu saí de casa. E eu comecei a disparar e-mail para vários lugares, vários laboratórios, e eu queria uma oportunidade de mestrado. Porque eu realmente, na época, eu tinha essa ideia, eu queria muito a carreira acadêmica. E eu consegui uma vaga aqui na Unifesp. Então, eu fiz uma prova, um projeto, fui aprovado e simplesmente, né, daqui um mês, pai e mãe, tô indo embora. Agradeci o pessoal da Unesp também, e o pessoal ficou, e aí, quando você vai prestar, cadê seu projeto de mestrado? Quando você vai prestar a prova por aqui? E foi realmente uma mudança rápida, assim. Eu não pensei muito, assim. Parece que as coisas vão acontecendo, as coisas vão te levando para o caminho. E assim, novamente, a oportunidade, ela foi criada. Aí chego em São Paulo, vou morar numa república com mais 10. Então, um cenário totalmente diferente, pessoas diferentes e toda aquela bagagem, toda aquela bagagem de, por exemplo, voltando no McDonald's, onde eu tive que aprender com os outros, respeitar o espaço do outro, trabalhar com ética. Eu trouxe ali para a República. Então, não era fácil, o pessoal era mais jovem, eu tinha 27 anos, e o pessoal, todo mundo na graduação, e eu tinha prova no mestrado. Então, foi uma época divertida também, mas eu aprendi demais, aprendi a sobreviver numa cidade bem diferente, com outra, assim, até realmente balancei para retornar, com outra dinâmica, mas fui firme nas minhas ideias. E aí começo o mestrado, também outra forma de trabalhar. Eu acostumado na Unesp de Botucatu, a Unifesp bem diferente, outra dinâmica. E só que no mestrado eu comecei a perceber que eu estava sendo muito teórico, muito metodológico. Agradeço demais a minha formação acadêmica. Mas chegou o momento de realmente eu estava ficando muito longe dos pacientes. E eu começo a entender o mercado que não tinha vaga para todo mundo. Não tinha vaga para todo mundo, não tinha vaga. A área acadêmica começou a ficar bem restrita. E eu vou bater lá no Vitor. E aí eu te conheço. E aí. Falei, cara, era realmente isso. Acho que isso eu te falei, não sei se você vai lembrar. Falei, acho que eu vim para São Paulo para te conhecer, porque era isso que eu buscava, era isso. Um cara mais experiente, com atendimento clínico refinado. Então, eu precisava de uma nova referência. Eu acho que foi isso, assim, que todo esse processo, sabe? Saída de Botucatu, o mestrado, e agora, tá bom, eu tô um ano aqui, mas tô muito teórico, muito metodológico. Qual é o caminho? É o caminho acadêmico mesmo? Ou eu preciso virar a mesa e começar a atender, começar a criar criar experiência, nome no mercado. Então, e aí eu te conheci e eu falei, poxa, acho que, sabe, cheguei, é aqui. E a gente teve um entrosamento muito grande, cada um com as suas diferenças. E como eu te falei, eu aprendi muito, assim, realmente começou. É aquela, né, aquele brio, aquela praia de identificação, e aí as coisas começaram realmente a andar novamente.
Legal. E aí, você vem e começa a criar suas oportunidades, porque as oportunidades, como você mesmo disse, não é que as oportunidades surgem, né? Como eu disse uma
Sim.
vez numa conversa nossa, o jogador que se movimenta tem a preferência de receber a bola. Então, mesmo que você não tenha, né? Acho que esse é um dos primeiros insights aqui dessa nossa conversa. Mesmo que você não perceba ainda, ou talvez os seus olhos ainda não enxerguem, né? Falando aqui para nossa audiência, mesmo que você não perceba algum movimento, mesmo que você não perceba alguma oportunidade, mantenha-se em movimento. Mantenha-se em movimento, né? É muito importante que a gente passe, e eu acho que esse podcast tem esse papel de passar para as pessoas mais novas, para as pessoas que estão começando, quais seriam os segredos para você se destacar no meio de vários fisioterapeutas hoje graduados e recém-formados, mas parece do lado, olhando com óculos do fisioterapeuta que sai da graduação ou que está no último ano, parece um mercado muito disputado, onde tem poucas vagas para muita gente. E colocando o óculos do dono de serviço, do cara que empreende, do cara que contrata, a gente percebe hoje uma escassez enorme de talentos, uma escassez enorme de mão de obra qualificada. Onde a gente não procura que a pessoa esteja tecnicamente pronta, a gente não procura que a pessoa esteja tecnicamente, refinada, onde, na verdade, a gente está procurando atitudes dessa pessoa, né? Quais são as atitudes desse jovem fisioterapeuta, desse jovem profissional que a gente observa e que nos encantam? Porque, num primeiro momento, como eu já disse em vários episódios, isso está ficando até meio repetitivo. É meio esquisito moleque jovem com muita técnica. É muito esquisito moleque jovem com uma abordagem muito evoluída. Então, não tente mostrar pro fisioterapeuta mais velho as coisas que você não tem. Tente ser autêntico e mostrar a autenticidade da pessoa que você é. Porque se dentro de você tiver uma chama acesa, uma vontade, um desejo muito grande de funcionar, de dar certo, uma garra, um desejo de aprender, uma curiosidade também, uma inquietude, né? Não se conformar com a resposta que foi dada e continuar no porquê, no porquê, 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 para aprofundar. Quando a gente percebe os talentos, a gente fica muito feliz porque a gente percebe que ali tem uma joia preciosa bruta que precisa ser lapidada. E lapidar uma boa pedra é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente tem lá uma boa matéria-prima, e com boa matéria-prima se faz boa comida. Então, a tendência é que a gente, sabendo fazer as boas misturas, a gente consegue um bom prato. E aí, Pesa, você entra no jogo do. No jogo do atendimento clínico. Vem um cara absolutamente cru clinicamente, com bastante bagagem metodológica, bastante bagagem científica, o que é um ponto muito bom, porque, ou seja, esse cara consegue ter ferramentas de estudo, mas tem pouca prática, né? E a gente consegue ver que, eu pelo menos conseguia ver que você tinha bastante vontade, um pouco de insegurança misturado com uma juventude, com uma inexperiência, mas que era um cara que sabia buscar as coisas para poder estudar. Então, nesse início clínico, Tomás, qual foi a importância de saber acessar uma base de dados? Qual foi a importância de saber procurar? Porque a gente sempre fala lá no consultório, né, cara? Às vezes jogar fora de casa e fechar o time e jogar no empate é um bom resultado, mas Quando a gente joga em casa, empate não é um resultado bom, né?
Não, empate nunca é um bom resultado, né? Então, quando a gente tá com um paciente, onde ele coloca a expectativa no seu trabalho, eu acho que isso tem que ser levado muito a sério. Então, realmente, todo o caso eu estudava e conceitos de base, por exemplo, tempo de cicatrização de enxerto, de LCA, coisas básicas, básicas. Parece assim, às vezes a gente fica, querendo subir muito o assunto, né? E aí, quando, né? Que exercício que eu posso fazer? Que exercício que eu não posso fazer? Então, calma. Eu estudava sempre a base muito bem, fisiologia clínica, fisiologia do exercício, até mesmo um pouco de histologia. Aí eu começava a subir um pouco mais, anatomia, as estruturas, e depois realmente eu ia para a parte prática mesmo. O que você acho que falou para mim, a gente nem combinou, mas realmente assim, quando eu cheguei no atendimento clínico, eu estava na metade do meu mestrado e eu achava que eu sabia tudo, porque realmente eu tinha uma leitura constante sobre diversos assuntos. Aí eu me deparei com a complexidade das condições clínicas e diferentes pessoas numa cidade como São Paulo. Então, era hora de ter bastante humildade, era momento de compartilhar as dúvidas, reconhecer que eu não sabia. Então, eu batia na sua porta, batia na porta de outros colegas, tirava minhas dúvidas, estudava, ia para casa, estudava, para realmente, para a próxima sessão, ser melhor do que a anterior. É uma grande responsabilidade, porque a família está entregando a mãe para você atender. Então, tem que levar muito a sério. E eu tinha muita responsabilidade. Eu realmente tem pessoas que são geniais assim, que têm uma mão fabulosa. Eu nunca tive isso. Eu acho que eu sempre Mas tudo isso é treinável e eu sempre fui treino, sempre busquei melhorar, sempre reconheci meu erro, né? Nunca fiquei muito nessa via negativa do erro, então identificava o erro, logo saía para melhorar, e sempre em frente. Exposição é importante, então às vezes o meu estágio com você era só de manhã. Mas algumas vezes eu falava, velho, eu posso ficar até 3 horas da tarde? Posso ficar até umas 5 hoje com você? Tem problema? Não. Então eu só olhava e eu acho que essa exposição vem do meu princípio. Eu acho que a exposição ela é muito importante para você amadurecer seu raciocínio clínico. Então, raciocinar clinicamente na complexidade dos pacientes, eu acho que demora, né? É tempo. Né, eu acho que você pode falar isso também muito mais do que eu, mas demora para você ter um banco de dados, demora para você respirar e atender o paciente com calma. Então, era um pouco realmente no começo eu um pouco de insegurança, às vezes eu queria ir rápido demais para entregar para entregar um desfecho satisfatório. Então, tem uma curva de aprendizado que demora e tem que ter um pouco de paciência. A ciência tem que tá embaixo do braço, as boas evidências sempre, claro, e tempo demora para você ficar bom clinicamente. Não sei, depois de 10 anos eu ainda estou começando assim, vou fazer 13 anos de formado e você aprende todo dia tem um aprendizado novo. Isso é muito rico, né? É muito rico, né? Acho que não dá. Fiz 10 anos, agora eu sei tudo. Fiz 10 anos de formado, agora sei tudo, né? Quantas vezes eu bato na sua porta, Hélio? Hélio, só uma pergunta, né? Apresento um caso aqui. Aí tá bom, a gente discute ali. É só uma pergunta, Hélio. Você já viu esse caso? Não, nunca vi. Eu falei, então falei, se ele nunca viu, então tudo bem, né? Faz sentido eu perguntar para você, faz sentido a gente tirar dúvidas. E é isso, né? Acho que são esses fatores ali que mexe na sua capacidade como fisioterapeuta.
Eu acho que a gente tira outro insight aqui do nosso papo, que é primeiro, a consciência de que a gente não sabe, né? Então, o Sócrates já dizia: só sei que nada sei. E tem uma continuação dessa frase, né? Só sei que nada sei, e isso me faz o mais sábio dos gregos. Então, reconhecer que não sabe, e isso é uma doença sem cura, né? Como eu costumo dizer, porque a gente nunca vai conseguir entender tudo, até porque eu fico imaginando um jovem fisioterapeuta que sai de Botucatu, onde as pessoas têm uma outra velocidade de vida, e o cara foi criado naquela velocidade de vida. Ele vem para São Paulo, numa cidade onde tudo acontece ao mesmo tempo, é tudo muito rápido, é tudo muito apressado, as pessoas são muito estressadas, né? E eu imagino o impacto disso na sua cabeça, sozinho, dentro de uma república que não é de muita gente boa de conselhos, né? Então você acaba se aconselhando, né? E eu acho muito louco isso, né? Porque conversando com várias pessoas assim sobre treino de raciocínio clínico, que a gente precisa de muita exposição, que a gente leva tempo para ficar bom, eu ainda não consigo entender por que que na nossa carreira, por que que na nossa profissão, diferente da engenharia, diferente do direito, até da propaganda e marketing, por que que a gente vê com tão maus olhos o estágio em fisioterapia? Né? O estágio fora da universidade, fora da faculdade. Eu acho que a gente devia reforçar e fortalecer formas de ter uma exposição rápida do estudante de fisioterapia aos serviços de fisioterapia de verdade, onde a gente pode ter mais tempo de lapidar esse profissional, e esse profissional ele poderia fazer duas universidades ao mesmo tempo, né? A universidade tradicional, a universidade que ensina a teoria, a universidade que conversa com o aluno, mas a outra universidade onde o paciente enxerga a realidade, olha para um consultório de verdade, não para pacientes viciados, assim, não para pacientes, aquele paciente do serviço de fisioterapia da faculdade, que é aquele cara que eternamente está lá, ele sempre teve uma dor lombar, ele já está sendo avaliado pela 19ª vez por uma outra turma de estagiários de fisioterapia, os prontuários não mudam, assim, não há nenhum movimento, né, como a gente defende aqui o movimento, aquilo é aquilo e pronto, entendeu? Então, por que que a gente não expõe rápido os alunos de fisioterapia do primeiro ano do curso de graduação, com as duas mãozinhas para trás, sem pôr a mão no paciente, mas observando, olhando um cara mais velho, olhando coisas boas e ruins, coisas que talvez a pessoa não deva fazer? E é muito louco isso, porque existe uma iniciação científica na graduação, ou seja, para alguns que querem ou têm o privilégio, o cara consegue ainda na graduação se expor ao processo científico, ele consegue se expor ao processo de pesquisa, mas ele não consegue se expor a um processo clínico, né? Isso parece, e assim, é muito legal, né? E eu tenho admiração eterna pelos meus grandes mestres, pelos grandes pesquisadores, pelos pesquisadores que hoje se debruçam sobre os estudos e fazem os estudos, os ensaios clínicos de alta qualidade, de altíssima qualidade, sejam eles estrangeiros ou brasileiros. E a gente, como clínico, a gente tem uma missão árdua, né, cara? Porque ao cientista se dá o direito de duvidar. Se dá o direito de sentir, de questionar. E a hora que a gente está no consultório clínico, é lógico que a gente duvida. É lógico que a incerteza paira sobre a nossa cabeça. Mas é lógico que a gente tem que ter um discurso com o paciente. que ajude o paciente. A gente não pode ser uma coisa seca, baseada em evidência, porque, como diz o mestre Léo Costa, o acolhimento precede a evidência. E é muito reconfortante para clínicos e para mim, que sou um clínico assumido, clínico praticante, né? Ouvir isso do Léo Costa é uma coisa muito legal, porque o acolhimento sempre vai preceder a evidência. Então, a gente precisa realmente lutar para construir e para formar bons clínicos e melhorar a autoestima do clínico, né? Porque existe uma certa glamorização na ciência e ela tem o seu papel e ela é muito importante. Eu nunca fui anti-ciência, apesar de já ter feito muita merda na vida, mas eu acho que o clínico tem que se glamorizar um pouco também. Não porque é mágico, não porque tira coelho da cartola, mas porque o clínico pega, tem o trabalho de pegar a melhor ciência, estudar aquilo, ler aquilo e transformar aquilo e dar para aquele pedaço de papel o verdadeiro sentido da criação daquele pedaço de papel, que é transformar aquilo em impacto na vida do paciente. Mudar a vida de alguém, tirar a dor de alguém, diminuir a dor de alguém, melhorar o movimento de alguém, melhorar a qualidade de vida, a produtividade de alguém. Então, Thomas, quando a gente fala dessas coisas, a gente começa a filosofar, eu acho isso muito legal, né? Quando a gente também tem, como clínico, tem baixa autoestima também, a gente começa a procurar por brasões para colocar no jaleco, né? E a gente percebe que o brasão é só um brasão, ele não é um escudo e uma espada, que são ferramentas de combate, né, cara? Então é muito melhor você afiar sua espada e ter uma boa espada, ter um bom escudo, do que ter um brasão na sua armadura. Vamos falar um pouco sobre isso? O que que você acha disso?
Pois é, Hélio, o brasão não vai te ajudar quando você se deparar em uma condição clínica mais séria, com uma cobrança do paciente sobre você. Não adianta você ter mestrado aqui, doutorado ali. O que faz diferença, principalmente para o clínico, é reconhecer a dificuldade. Estudar, ser curioso, ter humildade, perguntar para um colega. Eu acho que alinhar a expectativa com o seu paciente, onde tem uma cobrança muito alta, respirar. E eu defendo muito o modo mais lento de pensar. Então, não adianta você falar que é da Universidade A, B, C, Universidade de fora, como prestígio, que o paciente ele não está ligando para isso. Ele quer ser bem acolhido e ele quer melhorar. Eu acho que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre um bom serviço e uma boa entrega clínica. Então, é hora de esquecer o brasão, ter humildade e raciocinar clinicamente dentro das probabilidades complexas do paciente.
Legal, muito legal. E aí, cara, você foi um cara que eu vi, eu acompanhei praticamente a sua carreira toda. Acho que a gente ficou afastado aí 2 anos depois que eu te conheci, um ano e meio, nem isso, talvez. Quanto a gente
Um
ficou?
ano, um
Um
ano,
ano? Um ano só sem
um
trabalhar
ano.
junto. Desde o dia que eu te conheci, a gente trabalhou o tempo todo junto, só ficamos um ano separados, que foi quando eu saí lá do Vita. E eu tenho certeza que aquilo foi importante para você também, porque teve que andar com as suas pernas, teve que assumir o seu papel, o seu espaço, né? Ocupar o seu espaço. E eu acompanhei, cara, o seu crescimento profissional no sentido de depender de uma fonte de pacientes, onde vai no Vita, o Vita, e depois comigo eu alimentava a sua agenda, tá? Eu tinha essa como reconhecendo que você era um cara em começo de carreira, tal, tá? Eu tinha essa até essa compreensão que eu tinha que ajudar essas pessoas, tinha que ajudar alguns colegas, como eu fiz com você, com o Curi, com todo mundo lá, e a gente, né? Mas hoje, cara, é muito interessante isso, porque até então eu tinha olhado para mim. Eu tinha olhado como eu fiz para me virar e ter paciente, né? E você talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que eu olhei assim e observei alguém trabalhando para construir sua própria agenda, para construir seu próprio nome, seu próprio espaço no mercado. Cara, fala um pouco, vamos falar um pouco agora sobre o árduo e longo caminho de se construir uma agenda, de se construir, de se gastar energia com isso, de buscar comunicação com pessoas às vezes que não querem se comunicar com você, de mandar um textão no Instagram, no WhatsApp do médico, receber só um joinha assim de volta. Que algumas vezes você já me mostrou, você manda o um relatório, cara, papel timbrado, tudo bonito, só um joinha assim, o cara não te fala nada. O cara não te falou que se gostou, se falou, ah, esse relatório é uma merda, seria melhor até ele falar, pô, seu relatório é uma merda, tal, do que falar, joinha, né? Aquela coisa morna. Fala aí um pouquinho de construção de agenda, cara, que você
É,
fez isso muito bem.
construir sua agenda é processual, leva tempo também, assim como refinar clinicamente, leva tempo. Então, eu busquei fazer um bom trabalho. Se eu tenho um paciente na minha frente, eu busco fazer o melhor trabalho, busco excelência nesse trabalho. Ele já pode me indicar o namorado, a mãe. Então já é uma via. Ótimo. A segunda via é multidisciplinar, seja com médico, seja com preparador físico, psicólogo, nutricionista, até mesmo fisioterapeuta de uma outra região. Ou até mesmo quando um fisioterapeuta ele sai de férias, ele confia no seu trabalho. Eu acho que é importante você criar inúmeras vias para você receber o paciente. E o primeiro caminho é isso, é atender bem esse paciente, mostrar excelência, mostrar cuidado, buscar resultado clínico. Então as coisas começam a acontecer. Não é o que eu vou te falar aqui, eu acho que eu nunca te falei, não é ciúmes. Acho que é um pouco de brio. E realmente eu falei, acho que volta lá no, no, a saída de Botucatu, eu não quero mais ser. É hora de eu criar minha, pagar minhas contas, criar independência, financeira. Foi a mesma coisa. Quando que eu fiz com você? Eu falei, chega, eu acho que o Hélio me ajuda, mas está na hora, sabe? Eu preciso. Cadê a cartinha do médico falando: Olá, Thomas, tudo bem? Segue o paciente tal, tal, tal. Eu falei, está na hora de eu receber aos cuidados do Thomas. Então, deslumbrar um pouco, querer. É competitivo? É competitivo. Mas claro que eu não, né, não vou puxar o seu tapete e falar, né, levantar o cotovelo aqui. É competitivo, assim, eu criei essa competição, né, e falei, eu preciso que a minha agenda seja alimentada, autoalimentada. O Hélio me ajudou e, por exemplo, quando você indicou um paciente, eu tenho, eu começa lá, oferecer um bom serviço, cuidados clínicos e, consequentemente, uma indicação. Então, se você eu tive uma indicação sua, né, uma confiança de um paciente, é o seu nome que está ali, né? Ele tem começa com essa responsabilidade. Então, eu começo honrando o seu nome ali e eu vou transformando o meu. Eu vou mostrando o meu serviço. Aí ele traz a mãe. Então, aí a mãe traz a amiga. Então, esse paciente, agora são três. E assim por diante. Foi isso. Acho que tempo, um pouco de brio, tem que ter um pouquinho de raça sobre, sabe? Querer acontecer, tem que ter energia, tem que ter movimento, senão realmente fica aquele suco. Sabe quando o suco fica parado? Ele fica meio água e ele não tem sabor nenhum. Então tem que mexer para você consumir o suco de forma saborosa, por exemplo. Então, foi isso que eu fiz e é isso que eu faço, porque não dá para parar. Se eu ficar acomodado ali e aguardando uma via, né, como se fosse só a sua via, eu penso que isso é pensar pequeno. Eu gosto de almejar e ter uma agenda movimentada, alcançar um número maior de pacientes. Então, é isso. É realmente assim, ter prazer de receber um paciente. Hoje eu vou ter uma avaliação, o que me espera nessa avaliação, um pouco de ansiedade e conhecer a pessoa, né, avaliar a condição clínica. Eu acho empolgante assim. Tem que ter uma pitada muito importante de alegria para sua agenda florescer e transbordar.
Muito legal, cara. Bom, para quem nunca viu o Thomas atendendo, eu já tive o privilégio de ver todos os estágios da carreira dele. Agora ele tá em voo de cruzeiro aí. Mas assim, é um cara que, quando tá focado nas coisas, não olha pro lado. Você não consegue conversar com ele, porque ele passa no corredor porque ele foi buscar alguma coisa. Thomas, vem cá. Não, agora não posso. Tô atendendo o meu paciente. E é um cara assim muito focado, então assim, é muito legal ver você atender, é muito legal ver você trabalhar e é muito interessante a sua flexibilidade de espírito dentro da evidência. Você é um cara sempre que está dentro da evidência, você é um cara que sabe lidar com a parte metodológica e tem uma facilidade para estudar e você, para mim, é um ponto de equilíbrio entre fisioterapia baseada em evidência e fisioterapia baseada em racionalidade, né? Onde você consegue esse equilíbrio e o que te torna um clínico bem robusto, assim. Então, e a gente percebe que uma parte da comunicação com o paciente ela deve ser científica, porque isso traz arrasta consigo uma certa autoridade, né? Porque quando você fala de evidência das melhores publicações científicas, você está falando para o paciente que você estuda. Você está falando para o paciente que você leu aquilo, que você não é um cara que não estuda, que não lê. Então, você consegue fazer esse mix, essa tranquilidade para atender, passa muita tranquilidade ao atender. E às vezes eu percebo que você está explodindo de ansiedade por dentro, mas você está tranquilo. Mas é porque eu te conheço bem, então sei como é que você, né, se apresenta. Fala um pouco para mim desse balanço, cara, de evidência,
Ah,
de
legal.
racionalidade.
Pô, legal demais essa pergunta. Realmente eu sou bem focado. Eu busco transformar o atendimento, do meu paciente. E esse é um recado que vai para os meus colegas de trabalho. Às vezes o som é uma boa música que está rolando, durante os atendimentos. E nem tá tão alto assim, mas eu vou lá e abaixo. Toda vez que eu faço isso é porque eu tô tomando do paciente. O paciente é bem difícil e eu busco uma transformação mesmo. Ele tem que sair melhor. Pode custar 1, 2 horas, mas ele tem que sair melhor e retornar melhor e a coisa andar. Então, a avaliação ela é constante, por isso que é importante equilibrar o raciocínio clínico com a melhor evidência. Eu já fui muito síndrome do último artigo publicado. Hoje eu entendo que a evidência é uma peça do raciocínio clínico. Então, o raciocínio clínico ele demanda tempo, exposição, melhor evidência. E a complexidade do paciente é tão grande que a gente busca com a evidência probabilidades. Então, se você tem sua experiência, se você tem a melhor evidência, você aumenta a chance de melhora, você aumenta a chance de entregar o que o paciente veio buscar. Se ele quer retornar para o esporte, se ele quer trabalhar sem dor. Se ele quer subir e descer escada de uma forma um pouco mais de eficiência. Então, eu identifico que a evidência, ela é uma peça para o raciocínio clínico.
Tá.
A melhor evidência.
Sim. E é assim mesmo, né? Então, e uma coisa que a gente vai percebendo com o aumento da experiência e continuando a estudar, continuando a observar, é que a gente leva tempo para ficar bom no que a gente faz, desde que a gente se dedique. Se dedicando demora. Sem dedicar não vai acontecer nunca. A gente demora para construir uma agenda e a gente também tem que ter a consciência de que talvez o resultado do que a gente quer fazer com o paciente deva ser alinhado com ele para se alinhar o tempo com que essas mudanças vão acontecer. Grande parte dos conflitos entre fisioterapeutas e pacientes e até médicos se dá pela falta de alinhamento entre o que o paciente espera e o que o fisioterapeuta oferta, né? É muito legal isso, a gente trazer essa consciência que a gente tem que ter, porque às vezes olhando de fora, quando você pergunta para um colega, ou quando um colega vem te questionar, por exemplo, pô, Tomás, tô vendo esse paciente aqui, eu não tô sentindo que ele tá melhorando, e às vezes você vira para mim e fala assim, pô, Hélio, esse paciente melhorou pra caramba, cara. Então, assim, ter um olhar externo, ter uma validação externa, né? Uma pessoa de fora olhando para você e falando, pô, teu paciente melhorou mesmo não tendo feito a avaliação, isso reforça que você está no caminho certo. É como aquele cara que fica muito tempo sem ver uma criança e quando olha de novo depois de um ano, fala, pô, o moleque tá grande. O pai tá todo dia com o moleque e não percebe que o moleque cresceu porque tá vendo todo dia, né, cara? Então, a gente tem que entender. E o nosso trabalho é meio que um trabalho de montar quebra-cabeça mesmo. A evidência, ela é uma peça importante que encaixa aqui, mas a gente também tem que mergulhar na vida do paciente, né? E olhar para o que esse cara faz. Esse cara quer fazer o que ele faz? Ele gosta de fazer o que ele faz? Ele é feliz fazendo isso? Como é que tá a vida dele? Tá de ponta cabeça? Tá tudo certo? Esse cara dorme? Esse cara é sedentário, é ativo, está acima do peso, está abaixo do peso. Essas questões todas na mesa são questões geradoras de angústia para esse paciente. Como é que está o momento de vida? Como é que está o casamento? Como é que está, né? Então, assim, a gente tem que montar um quebra-cabeça e na maior parte das vezes em que a gente vai dar uma sentada com o paciente para dar uma alinhada, a gente vai alinhar um monte de coisa que o paciente esqueceu também. Lembra disso que eu te falei? Lembra de que eu te falei para a gente procurar ajuda de um outro profissional para ver o teu sono, para ver essa tua depressão, essa tua sensação de ansiedade, de que você vai morrer a qualquer momento. A gente precisa de ajuda. Então, mostrar, né, às vezes trazer o paciente para a janela e fazer ele olhar para a paisagem e falar assim, olha, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é sua vida. Então, precisa mexer nisso aqui para cá, naquilo ali para lá. Então, no fim das contas, é acolher mesmo, né? Receber bem esse paciente, trazer na mesa a melhor evidência, mas é como se você colocasse ali umas bolinhas de chocolate numa tigela, que são a evidência, e você depois jogasse um creme em cima que preenche os espaços entre os chocolates. E esse creme não é evidência, esse creme é acolhimento, esse creme é como você conversa, esse creme é olhar no olho do paciente, o creme é o que preenche a evidência e faz com que uma se conecte com a outra, é ficar triste com o paciente quando ele está triste, é ficar feliz quando ele se alegra, é conectar, é ligar, é fazer encaixar, né? Então, cara, eu vi você fazendo isso. Eu vi você aprendendo a fazer isso. Isso é muito legal, né? E talvez a coisa, duas palavras que eu adore, a primeira é oportunidade. Eu acho que as pessoas precisam de oportunidade. E a segunda que eu adoro é ver o desenvolvimento, o desenrolar, o crescimento dessa pessoa. E eu vi isso em você e foi sempre muito legal e os nossos papos sempre são muito legais e por isso que eu resolvi registrar um dos nossos papos aqui. É claro que você fica um pouco mais inseguro do que eu aqui, porque eu já estou aqui no quase chegando no 60, no episódio número 60, e você está fazendo o seu primeiro aqui comigo. Mas para você, cara, dentro do da infantaria da fisioterapia musculoesquelética, lá no chão do consultório, como é que você vê isso tudo que eu falei sobre acolhimento, sobre equilibrar as bolinhas de chocolate com o creme que a gente joga para preencher a travessa? Como é que é para você isso, cara?
Ah, eu acho que faz total sentido, né? Se você equilibrar um bom acolhimento com um bom serviço de fisioterapia, de um bom atendimento fisioterápico, você vai ter sucesso na sua sessão. E por isso que eu sou tão colado com o paciente durante o meu atendimento, por isso que eu sou tão concentrado, porque eu compartilho da conversa, eu compartilho não só da dor, não só da limitação de amplitude de movimento, mas eu compartilho da pessoa que está lá, eu compartilho das suas angústias. Então, ter essa tranquilidade e essa concentração para ouvir, você sabe o caminho. Você começa. Nós temos um privilégio. O médico vê o paciente a cada uma vez por mês, uma vez. O retorno do meu médico é só daqui 2 meses. Nós temos o privilégio de encontrar o paciente 2 vezes na semana. E isso aumenta a nossa acurácia. Então, você já vai identificando o perfil da pessoa, você já vai amadurecendo o raciocínio clínico. Então, imagina, é um privilégio, são 10 encontros em um mês. Então, tem que transformar. Ele tem que transformar os atendimentos, ele vai aprender com você e você vai aprender com ele. Então, essa transformação é bilateral, né? Então, é isso, é fazer a coisa com vontade, fazer a coisa com energia. E aí você melhora o paciente, dá certo. Você ganha uma nova indicação e a sua carreira começa a ser desenhada.
Muito legal, cara. A gente tá chegando na reta final aqui, o tempo voou. A gente já tá com 1h10 aqui de podcast, de episódio, e, pô, foi muito legal. E queria falar aqui, né, que a gente tem, e aproveitar que as pessoas mais resilientes são as pessoas que chegaram até o final do episódio. Então, a gente tem o nosso grupo de estudo no Instituto Nishioka, e para quem quiser participar desse grupo de estudo, você pode comentar no YouTube. Vai lá no YouTube, se você não estiver no YouTube, vai lá no YouTube, nos comentários do YouTube, fala lá que você quer participar do grupo de estudos, e a gente vai te mandar um link do grupo de convidados. Vai ser um prazer receber você. A gente tem uma reunião mensal onde a gente sempre traz alguém de fora ou traz alguém de dentro, mas sempre alguém com assunto muito legal, onde a gente abre para discussão depois. Tem sido discussões muito legais, e esses encontros são. Você vai ter oportunidade de conhecer online o Pesavento, o Thomas Pesavento também, que está aqui comigo hoje, e você vai poder discutir casos com a gente. E para todo mundo que quiser conhecer um serviço de verdade, o Instituto Nishioka também, a gente está à disposição. A gente tem uma agenda onde você pode agendar para passar uma semana com a gente, meio período de manhã ou de tarde, em qualquer época da sua graduação ou sendo graduado também. E é lógico que você vai fazer uma visita, você vai ficar com a mãozinha para trás, você vai acompanhar serviços, acompanhar grandes colegas atendendo. E vai poder tirar suas dúvidas, vai participar da nossa reunião semanal de discussão de artigos e também de realinhamento comportamental. E a gente vai poder aí se ver, se conhecer. Você vai ter a oportunidade de conhecer um dos meus colegas, o Thomas, a mim também, e acompanhar. Agradecer você, Thomas, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo precioso aí com a sua família, por ter gravado esse episódio e deixar registrado aqui a nossa amizade, cara. Muito importante para mim, muito legal. É uma honra enorme dividir a trincheira com você. Tenho muitos outros colegas muito amados lá no nosso time, que a gente gosta, que a gente dá risada pra caramba. Mas é uma honra contar com você. Muito obrigado, viu?
Hélio, um prazer. Realmente queria até discutir mais sobre o assunto. Uma pena a durabilidade só de 1 hora, mas acho que o pessoal já ouviu bastante. Eu fui até repetitivo em alguns pontos, mas esse é o caminho. Não tem muito segredo, né? Não tem. Você não precisa ser genial. Mas você precisa ter vontade para fazer acontecer. Poxa, foi legal demais, Hélio. Curti muito esse bate-papo. E se você quiser fazer a parte 2 aí,
Bora.
porque realmente, nossa, tem muita coisa para a gente conversar, tem muita história para a gente contar.
Legal, a gente vai marcar e vai ser um prazer fazer mais um episódio com você. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui no nosso podcast Aprender e Empreender. Lembrando que nós estamos lá nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Não deixa de curtir esse vídeo no YouTube, não deixa de ativar o sininho no Spotify, no YouTube para receber uma notificação toda vez que a gente lançar um novo episódio. Esse episódio, o episódio do Aprender e Empreender sai a cada 15 dias, nas sextas-feiras, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. Vai ter lá um episódio para você ouvir correndo, limpando a casa, fazendo comida, trabalhando, indo para o trabalho. Vai ser sempre um prazer ter você acompanhando a gente aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.